A gente possa então elevar os nossos pensamentos, buscar a figura dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Possamos nos sentir abraçados pelos guias da casa, que tanto nos apoiam e assessoram nesse movimento, mesmo à distância. Construindo essa rede de conexões, de pensamentos, de sentimentos, possibilitando que assim possamos todos nós explorarmos com mais amplitude as possibilidades de estudo sobre o livro dos Espíritos. E assim, de nossa parte, adeusos encarnados e desencarnados, presenciais e virtuais ao encontro, que possamos iniciar o nosso estudo de hoje com a graça de Deus. Bom, a gente perdeu aí uma semana, né? Então é importante. Aliás, eu devia ter colocado uma mensagem só agora que eu estou me dando conta disso, mas tudo bem. A gente vai fazer hoje o encontro que a gente faria semana passada, porque a gente tem um tema livre que estava no programa, então a gente só matou o tema livre e aí dá tudo certo, né? A conta fecha direitinho. Estamos na reta final, né? Faltam quatro encontros, se não me falha a memória. Quatro encontros, é isso aí, até o final de novembro, né? Boa oportunidade para a gente ir se organizando, né? Tirar as dúvidas, os débitos que ficaram, né? Para ir nos preparando também, né? Eu gosto sempre de deixar esse aviso nesse período, né? O que que a gente pretende fazer de estudos no ano que vem, né? Já vai dando uma olhadinha na grade de cursos. A sequência natural é o Livro dos Espíritos 2, né? Mas às vezes a gente pode querer também dar uma olhada, né, nas outras ofertas. Agora, final de ano, abrem-se algumas ofertas especiais. É importante a gente pensar também em termos de estudos, né? A gente tem os cursos de férias que em breve vão estar sendo anunciados aí para inscrição. Temos a preparação para o encontro de estudo do Livro dos Espíritos, que também acontece às terças-feiras, que é uma chance, né? Às vezes a pessoa não pode participar durante o carnaval, então ela pode entrar nos estudos de preparação, a reta final dos estudos de preparação, trazendo uma contribuição para o trabalho e também acessando os conteúdos que estão sendo trabalhados, né? É uma possibilidade. Eu ainda não sei exatamente quais são todos os cursos de férias, eu sei dar conta do que a gente vai oferecer, né? A gente está organizando um curso sobre a caridade à luz da doutrina espírita. Vai acontecer em, né, janeiro e fevereiro. E o outro curso são ensinamentos que a gente vai desdobrar, reflexões que a gente vai desdobrar a partir do filme que a gente fez do primeiro cineclube, que foi o Interestelar no ano passado. Então, assim, é um passeio bastante interessante em vários contextos de reflexão sobre o nosso dia a dia, né? Acho que numa sociedade acelerada como a gente está, com tantos riscos ecológicos, com tantos riscos biológicos, com tantos dilemas éticos, com tantos desenvolvimentos de tecnologias, nada mais interessante do que pensar sobre a vida imortal à luz, né, de uma obra ficcional que nos traz diversos conteúdos que estão nas nossas atuações, nas nossas preocupações, né? Ainda outro dia um amigo meu estava perguntando: Nossa, mas o que que você vai falar sobre interestelar e espiritismo? Não tem nada a ver. Aí eu falei: Cara, só para começar, você estava curtindo e comentando comigo outro dia sobre a fazenda de bebês que o pessoal está querendo criar, dos úteros externos, né? Então a gente produzir bebês em massa, em equipamentos, em úteros artificiais.
Tá lá no filme,
Tá
ó.
lá no filme, né? Há 10 anos esse negócio já está dito lá. Então são chances interessantes para a gente resgatar alguns desses temas, que eram vistos, talvez fossem vistos como absurdos lá atrás, né? E hoje são perfeitamente comuns, como os robôs de acesso, de apoio com inteligência artificial, as simulações de gente, né? Então tem, assim, algumas coisas bem legais para a gente poder trabalhar. Então esses cursos a gente vai ocupar exatamente nas terças-feiras, às 6 horas e às 7h15, né, usando o horário que a gente já tinha aqui organizado mais ou menos. Em paralelo a isso, eu acho que... Ah, sim, aí tem mais um aviso importantíssimo. Quer fazer ou eu faço?
Filme,
É.
eu faço. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no Salão e no Zoom. Uma alegria estarmos juntos. Primeiras coisinhas, só respondendo aqui a uma perguntinha do Zoom para explicar um pouquinho mais do anúncio que o Guilherme fez. O anúncio do que a gente chama do Livro dos Espíritos é o encontro anual sobre o Livro dos Espíritos, que é um encontro carinhosamente chamado na casa de encontro de carnaval. Então a gente passa um grupo de trabalhadores da casa estudando durante o ano, fazendo encontros mensais, preparando, lendo, estudando, revendo encontros anteriores, adaptando material para poder. Quando chegar na época de carnaval, a gente ter 3 dias, que são 3 manhãs, basicamente, de encontros sobre um tema específico que a gente elencou durante o ano, estudou e preparou. Então, nesse ano que vem, a gente vai estar falando sobre os espíritos protetores, guias, guardiães. Então, a gente está falando um tema ali muito próximo da gente. Como é que funciona essa dinâmica da condução e comunicabilidade? Então, o convite é que este grupo que a gente já participa, e que a gente vem há anos trabalhando, quando chega essa época, entre aspas, de um recesso, que a casa dá uma paradinha, abre a possibilidade, porque o horário da reunião, ela coincide com o horário dos cursos. Então, durante o ano, a reunião é nas segundas-feiras, quando chega no final do ano, ela passa para as terças, no mesmo horário aqui do nosso curso. Então, se algum de vocês do Livro dos Espíritos tiver interesse em se juntar a esse grupo de estudos, que vai de alguma forma colaborar para a preparação do encontro, claro que já tem toda uma estrutura montada, mas sempre está o convite aberto, porque primeiro a gente começa a estudar antes o encontro, né? Então a gente já está durante um ano tocando naquele assunto, quando chega no encontro a gente já está melhor preparado. E sempre tem a oportunidade de fazer algum trabalho efetivamente durante os dias do encontro, ou não, a pessoa pode apenas participar do grupo. Então, espero que a gente tenha explicado um pouquinho mais. Se alguém tiver interesse especificamente, pode nos mandar um oi, né, para nos comunicar que a gente passa para a coordenação do encontro para poder se juntar a esse grupo, beleza? Então, hoje a gente vai fazer esse convite muito especial, novamente, que a gente deixou no final do encontro passado. Inclusive, eu vou postar lá no grupo nosso o trailer do filme do Amor Além da Vida, porque eu acho muito bacana, porque a imagem tem esse poder de nos reconectar com o conteúdo do filme, quem já viu, e conectar com o que verá. Porque às vezes a gente fala e um filme ele não é automaticamente carregado na nossa mente. A gente teve um caso interessante de uma pessoa que se inscreveu para o filme e depois falou, mas tem um filme. Aí eu falei, tem um filme do. É o Robbie Williams, né? Que fala desse assunto. Tem um filme excelente sobre o Robbie Williams, que é ele, né? Que é a esposa. Contou, foi contando, falei, mas é esse o filme? Então, às vezes, a gente vai na empolgação de participar do movimento e não se deu conta de qual é o filme. E por isso eu acho legal a gente jogar no grupo para a gente poder ver o trailer. E aí, vendo o trailer, ajudar o nosso processo de encantamento, literalmente, com a proposta. E aí, o que que a gente gostaria de falar também? Convidar realmente a turma do Livro dos Espíritos, porque esse curso ele está servindo de base para esse projeto. Então, a gente vem trazendo os filmes que a gente trouxe, Interestelar, Sexto Sentido, dentro do Livro dos Espíritos, como proposta, inclusive, de diálogo com os materiais que a gente está conversando durante um ano. Então, muitas das escolhas que a gente faz é a partir de conteúdo do curso. Sendo uma atividade opcional, claro, a gente entende que tem pessoas que podem não estar presentes naquele dia, disponíveis, etc. Mas se puderem, é uma oportunidade muito bacana, por alguns motivos. Número um, conecta com o conteúdo, conecta a turma, porque tem muita gente que acaba vindo do Zoom, que não está presente aqui no Rita, acaba vindo presencial. Claro, temos a opção digital também, mas essa opção presencial é muito legal. Torna-se terceiro um dia de convívio e confraternização. Para quem quiser e puder vir de manhã assistir o filme aqui, a gente, além de passar o filme aqui, depois a gente monta esquemas de almoço, monta um almoço conjunto no restaurante com 10% de desconto. Quem quiser ficar na casa para almoçar na casa, pode. Quem quiser ir para casa, quem quiser ir para outro lugar. Então fica bem fluido, mas montam-se grupos e aí tem uma possibilidade de interação. E quem quiser que já viu o filme não, ou não pode vir de manhã, pode vir flexivelmente só à tarde para os debates. Então ali tem um esquema flexível, mas tem essa interação de turmas anteriores do Livro dos Espíritos 1, como o pessoal que veio aqui dar um oi e outros que já estão participando. Tem o um grupo que está começando a focar especificamente no Cineclube como um movimento, inclusive aí também do The Chosen, que a gente levou o pessoal para assistir. Tem um quinto benefício que também é a gente arrecada parte do que é trazido com a colaboração de vocês, serve para projetos futuros de cinema que a gente está levando para a Rocinha. Então a gente já comprou materiais e vai comprar mais, vai adaptar o salão da Rocinha para ser aí um projeto de cinema também, de exibição. Vamos fazer esse mesmo encontro, né, do Amor Além da Vida lá dentro da casa do irmão José, que é dos idosos na Rocinha. Então a gente vai utilizando aqui como um ciclo. Leblon, aqui, o Rita de Cássia acaba dando vazão para outros projetos. Então vocês são muito fundamentais nisso, do Livro dos Espíritos 1, além de cada um poder se beneficiar, estudar e comparar e abrir a mente também. Tem essa questão da turma. Então vamos lá pedir a colaboração de todos do Livro dos Espíritos 1 para participarem e estarem com a gente no evento. Serão muito bem-vindos. Feito o anúncio? Beleza, obrigado aí pela colaboração.
Ah, filha.
Entrou no que a gente falta?
É, a gente tinha ficado de falar sobre a questão do êxtase, né? A gente começou a discutir na semana retrasada, sobre esse movimento do desdobrar-se, né? Que é quando o espírito, quando o corpo físico entra num estado de relaxamento, né? E o espírito, então, ganha um certo grau de liberdade maior, né? E aí nós vimos vários fenômenos, catalepsia, nós vimos a questão de sonhos, né, sonambulismo, e percebemos que, na realidade, todos esses nomes estão falando de um mesmo movimento, só que com graus de consciência, e de liberdade diferente para o espírito, né? E aí não houve tempo da gente entrar na questão do êxtase. E eu acho que ela é um ponto, embora a gente não tenha muita documentação sobre a respeito, documentação espírita que digo, né? Mas eu acho que é interessante a gente olhar para ela, pensar um pouco, porque normalmente a gente vem dizendo o seguinte: o fenômeno do desencarne, ele acontece quando o corpo físico para de funcionar, né? Quando há a morte do corpo físico. E nós discutimos alguns contextos de rompimento, né, de realização desse processo de desencarne, mas nós não olhamos uma opção. Porque normalmente o que é que a gente pensa? O sujeito vai morrer por três vias possíveis. O corpo físico vai parar de funcionar.
Falência dos órgãos,
Né?
né?
Por falência dos órgãos, o envelhecimento natural, né? Ou por um acidente que de alguma forma constranja, né, esse funcionamento do corpo, ou efetivamente quando a gente tira, né, essa oportunidade de vida, né, essa vitalidade do nosso corpo, por vias como ações violentas, assassinatos, suicídio, né, que são. Vias importantes de a gente pensar na nossa sociedade atualmente também. Mas a gente não falou que existe uma possibilidade muito remota, talvez acessível a meia dúzia de sujeitos na nossa história planetária, que é o êxtase. É possível. Por um cenário de muita liberdade do perispírito, fazer o rompimento total dos laços entre o espírito e o corpo. André Luiz nos diz que esse rompimento, essa etapa final de rompimento dos laços, né, o desencarne propriamente dito, para a grande maioria dos espíritos encarnados, ela se dá com o apoio dos mentores espirituais. Mas o próprio Kardec traz nessa questão do êxtase, assim como André Luiz situa que poucos espíritos conseguem fazer esse exercício de romper os seus próprios laços e seguir como espíritos desencarnados, provocando assim a morte do corpo na sequência. Eu acho que foi no ano passado, retrasado, saiu na mídia, inclusive, uma estátua. Eu não lembro se ela é de bronze ou de ouro, na forma de um monge meditando. E o pessoal decidiu dar uma olhada utilizando equipamentos de alta tecnologia e descobriram que aquele cor, aquele, aquele, aquele encapsulamento metálico era o encapsulamento de um monge que desencarnou meditando. Usando uma técnica aprimorada, ele foi reduzindo todos os movimentos, os batimentos cardíacos, as necessidades de respiração, até que o corpo entrasse nesse processo de morte e houvesse então o desencarne. E aí o pessoal pegou aquele corpo e mumificou com uma técnica especial. A gente sabe que há muito essa questão da disciplina, né, com relação ao pensamento, e a gente sabe também que nós temos muita dificuldade nesse movimento de controle dos aspectos instintivos do organismo. Mas Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, através da instrução dos Espíritos, que se nós desdobrarmos de uma forma especial, é possível que a gente tenha uma impressão, né, de absoluto encantamento com o mundo espiritual, que naturalmente a nossa sociedade chama de êxtase, né? Esse estado, né, de consciência alterada, de consciência desperta, que nos coloca em contato com cenários espirituais mais plenos, de mais abundância. Muitas vezes em contato com espíritos que são nossos mentores, nossos guias, que são estados em que muitas vezes esses sujeitos acabam trazendo revelações e instruções para os seus núcleos religiosos, né? Falas importantes, revelações importantes na condução do pensamento daquele grupamento. O que Kardec nos traz é que o estado de êxtase prolongado pode causar a morte do corpo físico. Porque o distanciamento do espírito é tão grande em relação ao corpo físico que esse corpo físico começa então a entrar em colapso natural, né? E aí isso causa o processo de morte do corpo.
Pergunta, e por que o espírito, agora que a gente tem dois microfones, a gente pode fazer assim, né? E por que o espírito desejaria desligar-se?
Que eu desejaria desligar-se. Bom, no estado de êxtase, porque ele está absolutamente encantado com um lugar que é muito melhor, né? Que é mais leve, mais bonito, mais encantador, né? Que não tem os pesos e dores do mundo dos encarnados, né? Eu me lembro alguns anos atrás, a polêmica que era o livro Violetas na Janela. Porque descrevia de forma, ele descrevia, não, descreve de forma tão encantadora, né, o mundo espiritual, que algumas pessoas que não estão muito satisfeitas com o mundo material se sentiam estimuladas a achar uma via mais rápida para sair dessa vida, pelo suicídio. A gente sabe que, uma vez encarnados, nós temos um compromisso a cumprir. Sair antes deste compromisso é sairmos com um peso, uma responsabilidade que nos será cobrada no mundo espiritual. Por isso que a saída pelo suicídio é uma saída complicada para a vida. Ela não resolve problemas materiais, ela constrange as possibilidades de aprendizados, ela dificulta as relações sociais, ou seja, a gente vê só dificuldades e problemas por essa via. Mas Diante da ação de químicas, de questões de elementos entorpecentes, diante de estados de loucura, diante do desespero frente a determinadas dores e sofrimentos, somada a uma baixa concepção sobre o que é o mundo espiritual, muitas vezes abandonar o corpo físico parece uma solução. E o espírito, ao chegar do lado de lá, se surpreende e descobre que não era uma solução, né? Ele vai descobrir todas as dificuldades que aquele ato vão trazer até que ele consiga se reorganizar diante daquele ato, né? Então, esse olhar, né, desse estado de êxtase que muitas vezes os próprios mentores espirituais permitem que algumas pessoas vivam, ele não serve para nos convencer a abandonarmos a vida física. Ele nos serve para entendermos a inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele serve para nos esclarecer com mais clareza sobre determinadas dinâmicas do espírito. Ele serve para nos ajudar a clarear determinados aspectos da vida material. Mas tem esse efeito, né, de gerar esse encantamento diante do grau de liberdade e beleza vivenciada pelo espírito em estado de êxtase.
Pegando essa palavra, encantamento, se a gente pensasse talvez um pouco acima disso, até um deslumbramento, se a gente estava falando de sonambulismo, o êxtase é um estado mais apurado, mais avançado de um sonambulismo. Então, a gente vivendo uma realidade espiritual de forma mais intensa, mais desligado da matéria e do corpo, a gente pode ter a impressão de que a solução é viver do lado de lá. Então, o êxtase ele não significa necessariamente a morte. O êxtase não significa necessariamente um suicídio, mas ele é este mecanismo que, bem utilizado, é uma percepção maior, exacerbada, e aí pode sim ter um fim útil, de como é a realidade espiritual, ainda assim estando em um corpo de carne. Então, quando a gente consegue lidar com essa facilidade de uma forma equilibrada, ela é muito útil. Porém, se a gente começa a achar que lá que é bom e aqui é muito ruim, a gente pode cair nessa armadilha, numa, entre aspas, tentação de viver o lado de lá. E aí a gente pode entrar em depressão, pode levar-se gradativamente a um suicídio, pode inclusive participar e levar a um suicídio mais repentino. Então, é importante a gente aclarar isso, porque é um estado, uma faculdade ok, mas que, se bem utilizada, beleza. Se não bem utilizada, leva a riscos, né?
Inclusive, né, falando dessa coisa do encantamento, a gente já conversou um pouco sobre a questão das EQMs, as experiências de quase morte, né, onde aquele corpo praticamente está morto e depois consegue fazer com que ele volte à vida. Não houve o desencarne ainda, né, mas o espírito está num grau de liberdade muito grande. E nesses relatos de EQM, a gente percebe um pouco desse encantamento. As pessoas falam sobre a vividez das cores, elas falam sobre a beleza dos contextos,
A
né?
percepção,
A
né?
percepção, como é muito apurada. E não raro, ao retornar dessa experiência de quase morte, essas pessoas, retomam a vida de uma forma diferente, de uma forma especial, com um olhar mais encantado e mais apurado para a grandiosa oportunidade de estar encarnados, apesar das dificuldades.
Mais senso de propósito,
São pessoas que
inclusive.
voltam com senso de propósito, que transformam muitas vezes as suas vidas, né? Só para a gente poder ter uma ideia, né, do poder que é esse estado de êxtase ou de grande liberdade espiritual, né, em termos de transformação da nossa própria realidade enquanto encarnados, mas que deve ser bem trabalhado.
Pegando aqui um gancho para a gente fazer a transição para o conteúdo de hoje. Bom, se meu microfone estiver um pouquinho alto aqui, que às vezes eu me ouço quando eu abaixo um pouco, vocês me avisem, tá? Se estiver muito alto, que a gente está fazendo um teste hoje com ele na lapela. Mas fazendo o gancho para o conteúdo de hoje, desse movimento que a gente teve no último encontro, para agora, a gente teve a oportunidade também de pensar que os espíritos influem nos nossos pensamentos e que há essa comunicação constante. Como a gente terminou o encontro passado falando sobre um caso particular, e aí é isso que a gente gostaria de brevemente retomar, a gente falou de um caso específico de uma parceira, companheira, estudante aqui do curso que estava passando naquele momento por um movimento de um espírita visitando. E aí a gente levou bastante a sério, né, esse movimento, porque é muito importante, apesar de não ser o objetivo do curso, que a gente trabalhe a questão mediúnica e faça esse tipo de orientação, porque isso já é um estudo mais avançado, e na casa, inclusive, tem profissionais, trabalhadores dedicados exclusivamente a esse tipo de trabalho. A gente precisa estar atento para as intercorrências que acontecem, inclusive durante o curso. Porque alguém com uma mediunidade mais facilitada pode perceber mais facilmente a presença de um espírito. E aí levou ao caso da pessoa estar com uma dificuldade energética, porque ela fez uma oração, tentou fazer um movimento e aquele movimento não foi suficiente e ali a presença do espírito continuou. Então, a gente fez algumas ressalvas com muito cuidado, pensando o seguinte. A principal foi que o Guilherme trouxe em resumo: fazer um movimento por si, pedir a Deus ao estar em contato com uma outra presença por si, para poder levar os seus movimentos adiante de responsabilidade perante a vida, de também pedir ajuda ao seu guardião especificamente, porque a gente também se reconhece necessitado, e um terceiro movimento. Fazer uma oração e pedir auxílio a este espírito também. E eu fiz uma ressalva dizendo o seguinte: da importância da oração nesse processo. Por quê? Porque a gente precisa saber, sobretudo quando a gente já está num estágio mais amadurecido de percepção espiritual, da necessidade de orarmos por nós. Porque nós precisamos, isso é importante, porque nos reconhecemos humildes e necessitados. E os Espíritos dizem, em vários momentos, inclusive do livro dos Espíritos, vocês nos pedem tão pouco, vocês poderiam nos pedir muito mais. Então, esse movimento nosso de pedir, e também o movimento que é ensinado, né, na caridade, Jesus, acolhimento, fazer ao outro, de sempre que possível. Dentro das nossas possibilidades momentâneas atuais, rezarmos e pedirmos pelo outro. Mesmo que não sejamos nós que iremos interceder pelo outro diretamente, porque isso pode vir a criar um elo magnético mais forte com esse outro. Então, Guilherme e eu ficamos uma hora depois do curso conversando sobre essa situação e fazendo um afinar de pontos de vista para entender o que que a gente estava trazendo. E aí a gente chegou, né, à conclusão desse movimento próprio e também do movimento de pedir àqueles que melhor estão posicionados para a gente para poderem ajudar e interceder também pelo outro. Então acho que é importante a gente fazer essas colocações, se o Guilherme quiser adicionar também, para que a gente entenda a seriedade do assunto, a importância do conselho. E lembrando que a gente estava no final do curso, então fica muito apertado para a gente poder trabalhar essa situação com mais carinho. Mas a gente se colocou à disposição e a nossa companheira, amiga, colega do turma, nos contatou pessoalmente depois, dizendo que foi muito útil a conversa para o que ela precisava. Então, para vocês, contextualizando um pouquinho mais do que aconteceu e agradecendo a paciência, porque às vezes a gente vai ter que fazer uma pequena, né, abertura de um parêntese para uma situação que ocorreu ali naquele momento. Então, obrigado aí.
É isso, obrigado, Luiz. E aí, pegando essa coisa, né, da influência, do contato, eu queria checar com o pessoal como é que está o som para vocês aí no Zoom. Porque aqui no meu microfone picotou um pouco, eu não sei se é do meu celular ou se é da internet.
Aqui o pessoal disse ótimo.
Então tá bom, não deve ser daqui, tudo
Tá
bem.
ótimo, ótimo, tá ótimo. Oba, ótimo é melhor que bom, hein, pessoal? Tá me entendendo, maravilha, obrigado pelo retorno.
Muito bem. É, pensando nessa questão da influência, né? É, a gente está o tempo todo em contato com os espíritos, a gente está o tempo todo trocando, recebendo influências e enviando influências. Ao nos lembrarmos dos nossos queridos encarnados e desencarnados, algo que talvez muitos de nós tenhamos feito agora, né, no domingo, em função do dia de finados, ao nos recordarmos, né, de momentos alegres ou de momentos tristes, mas que nos marcaram durante a nossa vida. Essas lembranças, elas não são solitárias. Elas jogam no universo, projetam no universo influências. E os espíritos envolvidos conseguem receber essa comunicação direta, assim como a gente recebe uma notificação do WhatsApp no nosso celular, né? A diferença é que eles não têm um celular, né? Eles recebem diretamente no perispírito deles. E esse talvez seja um ponto importante da gente pensar. Porque nesse processo de comunicação, tanto os desencarnados quanto os encarnados nem sempre têm o desenvolvimento intelectual ou as capacidades treinadas para processar conscientemente este movimento de comunicação. Então, de repente, o espírito está de boa e começa a sentir uma profunda tristeza. Ah, é porque o filho dele que ficou encarnado lá no mundo está chorando com saudade. Ele não está vendo, ele está apenas sentindo aquela emoção, ele está apenas sendo tomado, assim como nós, muitas vezes também no nosso âmbito, né? Os nossos aparelhos mediúnicos, muitas vezes mal desenvolvidos aqui no planeta, dificultam esse contato.
Tem um exemplo excelente no Amor Além da Vida, que a gente vai trabalhar junto com o convidado que a gente está trazendo, que vai falar inclusive como a pintura serve como um elemento catalisador desse tipo de comunicação e contato.
Pelo menos ali na obra ficcional. E é uma coisa muito interessante, porque ambos estão conectados e se comunicando através da pintura, mas não percebem isso. E são afetados pelo sentimento do outro. Eu acho que esse mecanismo é muito rico da gente perceber, porque todos os nossos pensamentos, eles têm destino. Mas eles transitam na nossa psicosfera. Ao transitar com sentido, com intenção, com energia, ao vibrarem pelo universo, eles influenciam toda a matéria no entorno.
A gente fala de forma pensamento, né? Que a gente impregna o espaço com formas que são possíveis de serem lidas, né?
Eu vou até mais adiante, porque não são só formas de pensamento. Quando se formam formas de pensamento, é até ótimo, porque assim, de alguma forma, aquele sujeito pensante está conseguindo manter uma constância no pensamento.
Imagina aquelas coisinhas de história em quadrinho, não tem? Né? Às vezes você vê, aquele que vai em linha contínua é que o personagem falou, aquele que está tracejadinho é que o personagem está pensando.
Então, é muito interessante a gente perceber, né, como é que o nosso pensamento emitido, ele sai de nós, atravessa o universo, ou algum trecho desse universo, para chegar no seu destino, mas ele qualifica o FCU. Quem lembra o que é FCU?
Semana passada a gente fez um.
Na semana passada,
Foi... Não, não,
na
não.
quarta
No
tratada.
encontro passado a gente fez.
Fluido cósmico universal, de onde tudo que é material deriva. Esse fluido é extremamente sensível e ele é facilmente impregnado por essas vibrações do pensamento. É inclusive dessa forma que os espíritos materializam o que eles precisam. Quando a gente vê lá o Aeróbus no filme Nosso Lar, quando a gente vê aqueles prédios, quando a gente vê os espíritos narrados pelo André Luiz, portando equipamentos, tablets, o que que é isso? Armas em alguns contextos, redes de defesa, muralhas de contenção. Isso é o fluido cósmico universal que foi qualificado, né, produzindo aquelas ferramentas para que eles possam interagir no mundo espiritual. Quem tem ciência para fazer essa construção, quem já sabe fazer, quem tem poder de concentração, vai lá e faz facilmente. Tem uma passagem que está em um dos livros de André Luiz, inclusive, que vem um mentor espiritual de altíssima distância para dar umas instruções, e aí cria-se uma câmara especial para que ele possa se apresentar. E aí, cada espírito ali naquela reunião fica responsável por criar um detalhe daquela câmara onde o espírito vai se, aspas, materializar. E André Luiz nos fala nessa passagem da dificuldade que era plasmar uma florzinha. Ele estava responsável pela vegetação. Como é difícil você se manter concentrado para pegar aquele fluido eterizado que está ali dentro daquela câmara e dar forma específica a ele. A gente conversou um pouco disso também quando a gente estava falando sobre o fenômeno da materialização, que é a mesma coisa. Em graus, em uma escala talvez mais densa, né?
Qual é o nome do fluido aí?
Qual é o nome do fluido? Quem lembra do fluido especial? O ectoplasma.
Ectoplasma ou fluido.
Vital.
Maravilha, o pessoal tá ótimo hoje. Vamos lá.
A pessoa encarnada libera esse fluido ectoplasmático, que é um fluido cósmico universal muito denso, e os espíritos, com conhecimento de manipulação desse fluido, formam o que eles desejarem com esse material. São capazes, inclusive, de criar permanentemente objetos, dependendo da capacidade intelectual e de concentração e da qualidade do fluido
Só fazer um
que foi
comentário.
doado.
Essa semana eu estava lendo por um outro assunto e caí nisso, que Kardec trazia o termo fluido vital, né, através dos espíritos. Os espíritos trouxeram isso em 1857, publicação do Livro dos Espíritos. E depois, só a posterior, é que o termo ectoplasma foi criado por um físico francês, se eu não me engano, mas por um cientista que chamou de ectoplasma. Então você vê, fluido vital está vindo antes do ectoplasma.
É bem interessante isso. E aí, nesse contexto, né, o que que acontece quando eu penso de forma desordenada e não constante? Eu vou criando uma psicosfera confusa, nebulosa, né? Há narrativas, inclusive, de que a psicosfera do nosso planeta, para os espíritos, tem um cheiro fétido, dada a natureza das nossas emoções e sentimentos.
Vê se é isso que o
É
Guilherme estava falando.
algo opaco, dificulta a visão e tem mau cheiro.
Quando o Guilherme estava falando há pouco que a forma pensamento é algo bom, é pelo lado positivo que você já conseguiu plasmar algo direitinho. Quando você não tem essa clareza ainda no seu pensamento, você está plasmando qualquer coisa. E você está deixando borrões à volta. E aí, se esses borrões vão se somando com borrões de outros e outros e outros, você vai causando essa situação no planeta que a gente chama de psicosfera, ou seja, o somatório de todas as emissões energéticas, magnéticas de pensamento, e essa psicosfera vai ter uma forma, um cor, um cheiro. Por quê? Porque essa energia vai estar qualificada por aquilo que a gente produz. Então, quando a gente imagina que pensar não tem repercussão, a gente está sendo muito tacanho na forma de ver, né? Porque o nosso pensamento, ele encharca o nosso corpo. Então, nós somos fruto daquilo que pensamos também. E aí a gente está emanando isso para o próximo, está emanando isso na sociedade, está emanando isso como planeta. Então, se a gente gostaria de algo mais positivo, saneado, equilibrado, a gente tem que começar prestando atenção aonde? Nossos pensamentos. E aí toca no fundo no encontro de hoje, como os espíritos influenciam nos nossos pensamentos.
E é interessante perceber o seguinte: eu não preciso então ler pensamentos. Basta que eu tenha condições de avaliar a psicosfera em volta e eu já consigo ter uma ideia mais ou menos do que o sujeito está pensando. Percebe como é interessante a gente olhar para isso? Basta que eu olhe para o perispírito daquele espírito, encarnado ou desencarnado, e eu vá ver as deformidades, as formas como aquele perispírito apresenta, as doenças, as chagas, para ter uma ideia do que esse espírito está pensando. Eu não preciso ler efetivamente os pensamentos daquele sujeito. Eu estou lendo o reflexo desses pensamentos na psicosfera. Então, esse é um dos pontos, né, que é muito importante para a gente pensar.
Se a gente fosse fazer uma reflexão, tem uma coisa muito interessante sobre linguagem não verbal e leitura de estereótipos, que é o exemplo do corredor do avião. Não sei se vocês já estiveram no avião, mas um corredor de ônibus, por exemplo, né? O corredor do metrô. Quando a gente está no avião, fica mais fácil, porque normalmente vem um de cada vez, né? Então você vai lendo um, ah, esse é hippie, esse é o executivo. E olha aí o que está vindo com a namoradinha depois. Olha aí o CEO, olha o que é budista, olha o que é, né? Então, de alguma forma, a gente tem já naturalmente essa característica de fazer leituras a partir da forma como a gente se apresenta. Alguém todo de preto, né? Coleira, ou que, você fala assim, ou é rapper, ou é grunge, você mais ou menos vai colocando, né, dentro de uma certa caixinha. Então, esta mesma característica nossa de leitura, ela não se aplicaria à leitura do perispírito, da energia, da coloração, né? Então, é um grau muito mais elevado, mais sutil. Mas a gente estaria passando informações sem perceber. E eu acho que é isso que a gente está trazendo em termos de cada vez mais atinarmos a nossa consciência, despertarmos a nossa percepção para aquilo que a gente está informando, você nem se dá conta que está entregando, entre aspas, como
E também
informação.
para aquilo que a gente está lendo, também sem palavras, né? Porque se a gente está atento, a gente começa a perceber, né? Às vezes a gente entra num ambiente assim, pô, tá carregado isso aqui hoje. É o mesmo lugar de sempre, a mesma luz de sempre, mas tem algo diferente, né? Que é isso? Possivelmente é uma leitura que a gente está fazendo dos fluidos que estão naquele ambiente. Então, aprendermos também a decodificar essas informações é muito interessante. Mas é claro que, conforme o grau de desenvolvimento intelecto-moral do espírito, ele poderá não só ler através do reflexo que o fluido cósmico universal deixa, mas ele poderá também acessar estas vibrações que o pensamento está carreando, né? Assim como o nosso celular decodifica lá um sinal de UHF de tanto, da operadora A, de tal a tal, da operadora B, etc., ele é capaz de decodificar aquilo ali. O espírito também consegue se especializar na leitura dessas vibrações. De sorte que, se fosse possível o espírito existir num lugar sem fluido, ainda assim ele estaria lendo o pensamento do outro.
Se a gente se a gente pensar um paralelo com o que já acontece hoje, a gente está sendo ou não espionado, muitas vezes com o nosso consentimento, algumas vezes sem, quase o tempo inteiro. Se você tem uma determinada inteligência na sua casa, de uma determinada fabricante, que você percebe que você, ao falar algo, você inicia aquele processo. Se você perceber no seu celular, às vezes você vai falar algo, você vai visitar algo e vai ter uma sugestão relacionada àquele algo que você acabou de fazer. Então a gente está o tempo inteiro permitindo, e muitas vezes através da voz, e talvez, e a gente ainda não chegou nesse ponto, da tecnologia com clareza absoluta ler os nossos pensamentos. A gente ainda está
Já
iniciando,
bastante.
estamos ainda iniciando nesse processo, não tem uma disponibilização ainda comercial, né,
Já tem.
tão grande assim,
Assim.
né, mas a gente está num processo que a gente ainda usa a voz para carrear, muitas vezes usa o digitar para carrear, mas cada vez mais a gente começa a ver tecnologias acessíveis para pessoas que não têm a capacidade de digitar, de comunicar com voz, para ser lidas pelo olho, para ser lido inclusive direto do estímulo neural. Então a gente começa a ver elétrico ali como as tecnologias estão avançando.
Cadeiras de roda, telefones, computadores, já utilizando esse tipo de equipamento. A gente tem avançado bastante nesse sentido. E é interessante a gente perceber, né, que assim, quando tudo isso ainda é primitivo em relação ao que o espírito pode fazer. Então, esse papo de privacidade é um papo que a gente cada vez mais precisa se acostumar que não existe. Porque o simples fato de estarmos pensando e vivendo deixa rastros perceptíveis à volta. Os nossos rastros digitais, os nossos rastros biológicos, os nossos rastros químicos, né? Os nossos rastros espirituais. E é um volume de informação gigantesco. E aí Kardec trabalha isso também, né? Na percepção de que, olha, embora possa perceber tudo, mas ele só presta atenção naquilo que lhes convém. Então, de novo, a gente volta àquela coisa da sintonia, né? O espírito tem uma capacidade de atenção seletiva. Então, ele vai perceber conforme os seus interesses o que está à sua volta, assim como a gente.
Coloca o foco, né? Coloca o foco, coloca energia, coloca o olhar e vai percebendo mais daquilo. Uma outra coisa que é muito interessante, o Guilherme estava falando, estava pensando aqui. A gente não percebia durante muito tempo uma série de coisas que a gente fazia, mas não eram mensuráveis. Hoje em dia não fala-se de pegada de carbono, o rastro de CO2 que a gente deixa na atmosfera através das compras, do que a gente faz de método de entrega da comida que a gente utiliza. Então, não estava sendo computado, mas estava aí o tempo todo. Então, de alguma forma, o que a gente faz está sendo aí presente o tempo todo, mas não computado ainda pela gente. Então, o nosso grau de percepção, à medida que ele vai se expandindo, a gente vai computando mais informação. Chegará o momento que computaremos os nossos pensamentos, os pensamentos dos outros, a psicosfera, o planeta. Então é importante que a gente vá entendendo que a lógica é mais ou menos a mesma. A gente só está trabalhando aqui é no grau de expansão até onde a gente... Desculpa. Até onde a gente vai. Então, o grau de expansão até onde a gente vai e a nossa capacidade de percepção dessa expansão.
E aí, claramente, né, o nosso grande movimento, né, ele começa a ser a tomada de consciência desses contextos onde a gente está. E a gente começa a perceber, inclusive, sutilezas, né, de como é que as nossas ações, como é que as nossas falas, como é que as nossas atuações na vida, muitas vezes são dirigidas para além da nossa vontade. Porque a gente cede a influências que estão no meio. Se a gente chega num ambiente onde todos estão calados, qual é a chance da gente começar a gritar e falar alto ali dentro? Muito pequena. Se a gente está num ambiente conturbado, cheio de gente falando, onde ninguém está medindo o tom de voz, naturalmente a gente se liberta. Nós somos a mesma pessoa, mas a gente tem uma outra postura conforme o ambiente. Se eu posso ser o sujeito mais egoísta do mundo, aí chega uma pessoa, eu estou numa fila, chega a pessoa e pede para furar a fila. Aí eu olho, se é um garotão, o julgamento diz assim: o cara está querendo vida mansa e eu não vou ceder o lugar. Mas se for uma pessoa deficiente, se for uma pessoa idosa, eu me sinto na obrigação de ceder. Essa decisão muitas vezes se dá pelo medo do julgamento que eu vou sofrer pelas outras pessoas que estão naquele ambiente, naquela fila. A gente tem, inclusive, uma teoria de comunicação chamada espiral do silêncio, que explora exatamente isso, né? Uma pessoa tende, ela vai sendo castrada nas suas expressões pelo contexto onde ela está. Então, se eu tenho 10 pessoas conversando sobre o assunto A e duas falando sobre o assunto B, há uma chance muito grande que essas duas ou calem a boca ou comecem a falar sobre o assunto A. Porque aquela maioria cria um constrangimento e uma condução do pensamento. Repare, não há um roubo ou um cerceamento do livre-arbítrio. Mas muitas vezes nós não nos sentimos confortáveis em nos posicionarmos com clareza. Essa é a influência do contato social.
Dá um exemplo. Se a gente aqui, desde o começo do ano, toda vez que alguém quisesse fazer uma pergunta, fizesse. Agora não dá, não, peraí, deixa para depois. Não, mas aquele aqui, não sei o que. Ah, o pessoal no Zoom aqui, mas a gente não trouxe. O que que acontece com o passar do tempo? Menos pessoas ficam se sentindo confortáveis para tentar fazer a pergunta, porque tende a ser negado. Então, é um comportamento que ele se dá de formas sutis e prolongadas. Então, quando a gente vê, a gente está calado porque o contexto não percebeu e não permitiu. Então, nesse sinal aqui nosso, é o contrário. A gente quer sempre que vocês troquem porque a gente vai construir junto. Então, é importante porque certas questões que a gente no dia a dia não está percebendo, às vezes a gente está sendo calado, silenciado e nem sequer muitas vezes entende por que está se dando isso.
E aí, esse é uma questão envolvida na comunicação. A outra é a seguinte: você quer tomar uma porrada com a caixa ou você quer que eu ponha a caixa aqui em cima da mesa?
Eu quero que você faça o que faz melhor para o seu livre-arbítrio. Você não esperava essa resposta. Bota em cima da mesa, pelo menos vai com a
Mas já sabe que tem essa opção do livre-arbítrio. Mas muitas vezes. Porque tem uma perguntinha lá que é capciosa, né? Influem os espíritos nas nossas ações e pensamentos? Sim, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Dirigir não é no sentido de mandar. Mas esses espíritos estão à nossa volta e apresentam opções. Eu não só tenho duas opções com essa caixa. Eu tenho várias outras. Mas normalmente a gente se sente constrangido a não buscar outras soluções. A gente pega daquele universo ali. Né? Escolhe uma opção e toma a decisão. Os espíritos fazem essa direção conosco. Você prefere ser feliz ou ser triste? Você quer comer aveia ou você quer comer banana? Eu, durante muito tempo, eu fiz isso com o André, viu, André, que está me escutando aí? O André é uma pessoa que é muito decidida. E aí, como é que a gente conduz uma pessoa muito decidida quando é criança? Vocês sabem? Eu não digo agora tem que fazer isso. Eu dou duas opções. No final das contas, ele vai acabar fazendo. André, tá na hora de tomar banho. Você prefere tomar banho agora ou depois de jantar? Ele não diz assim, eu não vou tomar banho. Provavelmente ele vai dizer depois de jantar.
que são opções dentro de um campo limitado.
Então, opções num campo limitado. É isso que os espíritos fazem conosco o tempo todo. Eles nos apresentam possibilidades. E a gente escolhe dentro dessas opções.
Volta lá, conta rapidinho de novo a história da banheira.
História da banheira
Da
do
colher. Do colher, é.
rapaz, essa história.
Eu sei que a gente contou alguns encontros atrás,
O
mas é
jornalista foi
perfeito.
fazer uma entrevista com o diretor de um hospício e aí ele pergunta, né, como é que eles decidiam se a pessoa era louca ou não. Aí o cara aproveita uma banheira que estava cheia, né? E diz assim, você prefere esvaziar a banheira com a colher ou com balde?
São duas opções, não são?
Aí o cara, olha, com balde é lógico, só os outros vão escolher a colher. Aí ele diz assim, pode internar.
Puxa o tampão
Porque
da
o mais
janela, né?
eficiente era puxar o tampão da banheira. Mas só foram apresentadas duas opções.
Falsas escolhas, né?
Então, esses somos nós. E muitas destas opções, porque assim, aqui a gente está trazendo exemplos jocosos. Mas tem coisas que a gente só percebe se forem sinalizadas como opções.
Político não faz isso, não.
Não, político não
Não.
faz isso. O cara que está querendo vender para a gente o relógio mais caro também não
Também não.
faz.
No cinema, quando vai comprar pipoca, também não estão
Né?
fazendo isso.
Não, não existe nenhuma dessas coisas, né? A gente recebe todas as opções, né? Então, a gente perceber que nesse jogo de influências. A gente está o tempo todo não só recebendo influências, mas também influenciando os espíritos encarnados e desencarnados que estão partilhando conosco os espaços. É um processo de troca, e através desse jogo de cerceamentos e liberdades, de diálogos e de negociações, é que a gente vai trocando informações, a gente vai crescendo com as nossas escolhas e ampliando lentamente o nosso cabedal de capacidades. Talvez por isso a humanidade caminhe tão lentamente também, porque as decisões elas são sociais, elas são coletivas. Quantas pessoas tiveram ideias maravilhosas nos tempos errados? Foram precursoras de ideias que nunca foram à frente para dali a 10, 15 anos, e agora cada vez mais recém, mais encurtadamente, virarem grandes produtos que revolucionaram a história. Pessoas visionárias, mas que estavam talvez ansiosas, que não tinha teto no coletivo para aplicar, para trazer aquela prática, aquela ideia, aquele serviço, aquele produto.
Pegando carona naquilo que eu falei das perguntas, vamos aqui dar voz rapidamente a alguns comentários do Zoom e chegar a uma pergunta interessante para a gente conversar aqui, sobre muitas coisas que a gente já falou até agora, né? Além do caso dos bebês em massa, tem a criogenia também, que já é uma realidade, embora ninguém tenha sido congelado ainda. Fiquei em dúvida se o êxtase é ou não considerado suicídio, a gente já falou um pouquinho disso. Embriões já foram descongelados e gerados com sucesso, respondeu outra pessoa, e mais uma outra pessoa disse: sim, mas em tese não eram embriões mortos, certo? E continuando com os comentários, disse: suicídio é, entre aspas, solução mais egoísta para com quem fica familiares e amigos. Aí um outro comentário: interessante, passei por uma situação junto a um amigo em que vimos uma luz dourada que nos cobriu e até a poeira do ar cintilava. Tudo era lindo e amor. Não sei denominar, mas foi mágico. Alguém comentou e ele é uma pessoa. A mesma pessoa comentou e ele é uma pessoa completamente cética. E aí chegamos na pergunta. A pessoa respondeu aqui, fluido cósmico universal. Então, beleza. Uma prece seria a melhor forma de se harmonizar em um local que percebemos um, entre aspas, astral mais pesado, e alguém colocou, e pedir proteção aos seus mentores, e embaixo mais uma pessoa colocou, acredito que a prece possa nos colocar em vigilância e dessa forma não entrar na frequência do ambiente. Ou seja, excelente discussão para a gente puxar, né?
E ainda bem que a gente está falando sobre influência dos pensamentos, né? Dentro dessa nossa discussão toda, eu acho que talvez um ponto seja a gente pensar sobre qual é a nossa intencionalidade, porque harmonizar-se com um ambiente pesado significa o quê? Ficar tão pesado quanto?
Eu estou dando liga.
Entrar em sintonia, né? Não ficou claro. É claro que eu entendi a ideia, mas assim,
Harmonizar-se
só
mesmo
para a gente.
sendo.
Só para a gente provocar, né? Eu quero confrontar o ambiente com o meu estado elevado, eu quero passar desapercebido nesse ambiente, ou eu quero chafurdar nele? Isso vai ter a ver com a escolha de pensamento que eu vou fazer. André Luiz está lá em nosso lar, com a condição para ele inferior em relação aos companheiros espirituais, mas muito superior aos ambientes de umbral, onde ele vai fazer os atendimentos. E aí, nessas horas, o harmonizar-se com esses atendimentos significa tornar o seu perispírito mais denso, reduzir a sua luminosidade, talvez suprimir odores de perfumes, de flores, para que não confronte as pessoas a quem vão ser atendidas. A gente faz isso o tempo todo. Lá na Rocinha, por exemplo, tem uma recomendação. Diga assim, se a gente vai fazer voluntariado lá, eu não preciso usar o meu Rolex de 15 mil reais, quem dera se eu tivesse um. Mas porque eu estou afrontando pessoas que não têm acesso àquele tipo de coisa. Então, harmonizar-se com o ambiente ou harmonizar-se com a minha intenção de ação naquele ambiente? Seria a primeira pergunta que eu faria nesse espaço. Talvez a segunda seja, mas eu preciso estar neste ambiente? É um outro ponto importante para a gente pensar também. Talvez eu esteja no lugar errado, inadequado. E aí eu estou gastando energia e fazendo um esforço desnecessário. Bastaria me retirar do ambiente.
Perfeito, porque se a situação é evitável, desnecessária, uma das opções é a fuga, ou seja, eu saio daquilo que está me fazendo mal. Né? Em depressão, quando você está numa situação de depressão, uma das formas terapêuticas de melhoria é você sair daquele ambiente que te oprime de alguma forma. Agora, e como fazemos quando estamos num ambiente que não podemos sair e temos que lidar com essa situação?
Vou ilustrar isso com uma história que eu acho que é bem interessante para a gente pensar. Será que a gente realmente não pode sair? Ou qual é o custo dessa saída? Isso é uma história real. Uma senhora de um centro espírita precisou fazer uma cirurgia e ficou em casa, em recuperação. E aí, três companheiros iam de carro até a casa dela para dar um passe de refazimento. Um ficava aguardando no carro e os outros dois iam porque eles sempre trabalhavam em dupla. O tempo passou e, em determinado momento, vem uma orientação do mentor espiritual do grupo dizendo assim: suspende o passe da dona fulana. Aí o questionamento, né? O ser humano encarnado é uma coisa maravilhosa, né? Mas como assim? A dona fulana ainda não pode andar, não pode vir ao centro para receber a fluidoterapia? A gente precisa ir aplicar o passe. E aí o mentor diz: mas o custo para manter o motorista do carro em segurança naquela região é muito grande, porque é inseguro, porque está correndo risco de assalto. Então suspende o passe. A dona fulana vai se sentir estimulada a se recuperar mais prontamente. Daqui a pouco ela está aqui tomando passe. Até lá a gente dá conta.
Que é parecido com a história do altivo de escolher o melhor médium para dar passe, né?
Ah, essa é maravilhosa também. Quer contar ou eu conto? Chega o Altivo Panfiro, fundador do Centro Leão Denis.
Desculpa, gente volta e meia reconta as histórias, tá? Se vocês já tiverem ouvido, reavivem a memória. Se não tiverem ouvido, aproveitem.
E aí, ele tinha uma mediunidade muito potente, trabalhava muito de perto com o mentor, Dr. Herman, e ele chefiava uma cabine de passe de tratamento espiritual. E aí chega uma pessoa numa situação muito séria de saúde. Qual é o nosso primeiro pensamento? Vou mobilizar todos os recursos, né? Vou botar o médium mais potente, com mais fluido de cura, para atender aquela pessoa. E aí o doutor Herman diz assim: não, bota ele com a fulana. Mas, doutor Herman, a fulana é especialista em magnetismo. O passe fluídico dela é o mais fraco. Esse é o objetivo. Se ele ficar curado rápido, ele vai embora do centro espírita e vai parar de escutar as palestras que precisa.
Porque a gente diz que quando existe uma reunião pública, o maior ganho nosso é estar embebido nessa ambiência, ouvindo o preparo, ouvindo a oração, ouvindo a palestra. Quando a gente passa sobre esse influxo durante um tempo estendido, a gente já levou um passe. Que passe? Quando a gente chega no passe físico, a gente já está ultra mega preparado. Então é muito importante a gente perceber que o estudo, o trabalho, o esforço, a palestra, ouvir, a troca, vale e vale muito.
Então, de novo, a coisa da intencionalidade. Onde será, né, que preço, ou qual é a importância de estar naquele lugar que eu estou colocando? Agora, claro, né, existirão situações em que eu realmente não posso sair.
Estou num trem, estou num avião.
Estou no trem bala.
Já estive e realmente, depois que ele saiu da estação, não
Não
tem
tem jeito.
opção.
Como é que eu faço? Talvez eu possa trocar de lugar, trocar de assento.
Eu já tive uma situação muito assim, de você se sentir oprimido energeticamente dentro de um trem-bala. Estou falando, brincando, ele trouxe esse assunto, mas senti mesmo. E aí, como o que você faz nessa situação? Se o físico não te é muito possível, né? Você consegue fazer uma certa variação, mas se você está numa situação que você tem uma contenção do seu corpo, como trabalhar isso energeticamente, em pensamento, etc.
E aí, gente, eu acho que assim, prece é sempre caminho de resolução de tudo. Mas eu sempre recomendo, isso foi fruto da nossa conversa depois da terça-feira retrasada, porque prece e mediunidade é uma combinação explosiva se a gente não tiver cautela. Porque a prece, ela intensifica o contato, o evento mediúnico. Então, é muito delicado a gente dizer assim: sempre que você está no sufoco, faz prece. Qual é a sua mediunidade? Você tem controle sobre ela?
Qual o grau de consciência sobre o movimento
Consciência
e
mediunidade.
intencionalidade?
Qual é o grau de controle que você tem? O mal-estar é físico ou é mediúnico? Eu, quando dava orientação mediúnica aqui na casa, a minha primeira solução era assim: vai tomar sorvete, molha a nuca, um banho de água gelada faz milagres. Porque muitas vezes a gente se perde. Tem uma galera que gosta daquelas preces longas, né? 5, 10 minutos orando. Isso acelera o processo mediúnico. Então, se eu estou numa situação onde eu estou em risco mediúnico, talvez a prece não seja a solução.
E quando é.
Conheço uma companheira, inclusive, que foi proibida pela direção mediúnica desta casa de fazer prece no culto evangélico no lar em casa, porque ela ainda não tinha controle sobre a sua mediunidade. Então,
Desculpa, existem preces e preces. Então, quando você faz. A gente está falando de influência oculta dos espíritos no nosso pensamento. Se a gente vai fazer uma prece. Em voz alta, ó, meu Senhor, aqui eu lhe peço, usando grandes palavras e faço todo o mise-en-scène, é uma coisa. Se eu estou no íntimo do meu ser realmente necessitado de ajuda, que Deus sabe de todas as coisas, e penso, Senhor, eu estou precisando disso, por favor, me ajuda nesse momento, porque está difícil, tem aqui alguém que está precisando de ajuda também, se for possível acolher, é muito diferente. Então, quando a gente fala a palavra prece por si só, é importante a gente começar a diferenciar e entender isso, né?
repara que até para fazer prece não é fácil. Eu fico pensando, eu vivi uma situação dessa e é muito interessante. De repente, você está ali entre um monte de espíritos mal-intencionados. Aí você começa, Senhor, acolhe essas almas miseráveis, sofredoras, que não sabem. Aí o sujeito percebeu que está sendo chamado de alma sofredora. O que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ficar o humor desse espírito? Eu estou chamando para briga.
Se for orgulhoso, né?
Porque muitas vezes, né, ele é orgulhoso, eu sou orgulhoso, eu não tenho envergadura moral. Lascou-se, porque eu acabei de fechar a sintonia, não com o meu mentor, mas sim com o meu espírito obsessor. Então, até a forma como a gente posiciona o nosso pensamento é determinante. Muitas vezes, humildar-se no sentido de, olha. Tá, o cara pode até estar precisando de prece, mas eu não vou. Acho que deu ruim aqui em alguma coisa. O som, como é que tá?
Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa.
Porque eu parei de ouvir meu retorno aqui. Então,
Som ok, tranquilo, que é ótimo. Obrigado.
beleza.
Gente,
Porque o Zoom fechou.
gente, a pessoa falou assim: caramba, estou fazendo tudo errado. Não é questão de errado. A gente sempre pode melhorar.
É
Certo?
isso. O que é risco mediúnico? Eu não tenho controle da minha mediunidade de incorporação. Se o espírito que souber como incorpora chegar junto e forçar a barra, eu vou incorporar, isso é um risco mediúnico. Eu vou perder o controle, porque eu ali, né? Vou ceder o controle do meu corpo para um outro espírito, porque eu ainda não sei controlar aquilo direito. Isso é um risco mediúnico. Outro risco que às vezes a gente não se dá conta. Eu estou num cenário de grande irritação, cheguei todo zen e comecei a entrar num grau de irritação monumental. Possivelmente eu estou sob influência de algum espírito. Isso é um risco mediúnico. Daqui a pouco eu estou estapeando alguém, estou socando alguém. Então, se eu percebo que há um componente mediúnico e eu sou médium, eu preciso ter atenção redobrada no momento de fazer a prece. Como eu estava dizendo, normalmente, qual é o jogo, né? O jogo é, eu posso pedir pelo outro, mas eu preciso principalmente pedir por mim nesse movimento. Eu preciso entender que se eu estou me sentindo em risco, não é porque o outro é uma ameaça, é porque eu sou frágil. Então eu preciso achar os recursos, e muitas vezes esse recurso passa por sair da sala, passa por trocar de pensamento. Às vezes é só isso. Às vezes é simplesmente eu vou parar de reclamar da vida aqui nesse ambiente porque está cheio de gente reclamona. Vocês já fizeram essa experiência? Chegar num lugar onde tem um monte de gente satisfeita, insatisfeita e começar a reclamar? Se estabelece uma conversa de imediato. Todo mundo tem alguma coisa para se queixar. Estamos na casa com gente idosa insatisfeita, aí a gente começa a falar daquela dor de cabeça. Ponto. todo mundo tem doença, aí daqui a pouco tá todo mundo trocando receita de remédio, né? Ah, você já tomou não sei o quê, porque é ótimo, né?
E tem uma coisa que acontece que o brasileiro faz muito, que isso já foi me chamado a atenção para uma pessoa muito sábia que percebeu esse movimento num ônibus. Mas o meu é pior que o seu. Ah, não, porque o que você está passando não é nada. Ouve só a minha
E
história.
olha que coisa, né? A gente começa a competir para saber quem é que está na pior situação. Gente, que vibração que a gente está elevando? Nenhuma, né? Então, até a prece pode ser um mecanismo de piora da nossa conexão. A gente precisa prestar atenção no que a gente pede, como a gente pede. É uma das soluções mais viáveis para uma resolução energética imediata. Mas precisa ser feita com atenção e com cautela. Num ambiente ruim, a gente tem outras soluções. Prestar atenção no nosso pensamento, prestar atenção no que a gente está consumindo. Às vezes a gente está ali consumindo comidas pesadas, a gente às vezes está consumindo drogas, está consumindo coisas que não deveriam, que nos prejudicam ainda mais esse cenário. Porque a gente está sobrecarregando nosso corpo com fluidos mais densos. Então, repara, não tem uma solução única, né? A gente está aqui apresentando várias receitas. A oração talvez seja a solução dourada, mas também precisa ser acionada com cautela. Retirar-se do ambiente, mudar o pensamento, desconectar daquele assunto.
Parar de fazer algo.
Parar de fazer algo, começar a fazer outro algo. Às vezes a gente está muito ansioso, tá em vias de ter um ataque de pânico. Eu não sei se vocês já atenderam uma pessoa com ataque de pânico. A gente desvia o pensamento dela. A gente joga uma, aspas, cortina de fumaça para ela parar de pensar naquele foco, para ela sair daquele momento de crise. Então, se aquela ação que eu estou tomando está me prejudicando, talvez eu precise começar a fazer uma outra em paralelo ou reduzir o ritmo dessa. Então, olha como é interessante, como é rico. E eu não vou nem entrar no âmbito fluídico propriamente dito.
Só uma coisa, criança. Criança vão estar chorando, tá reclamando de algo, tá com uma birra, careta, porque não teve isso, não teve aquilo. Aí você vem e oferece algo diferente. Você distrai a atenção da criança e traz a mente da criança para o foco de uma outra coisa. Em segundos, a criança saiu daquela energia, saiu daquela vibração e está feliz e contente com outra coisa. Então, não é que nós não sejamos crianças espirituais. Quando a gente começa a entender que ainda temos muito a aprender, e esse é o comentário respondendo aqui o Zoom, que não é errado, é apenas parte do aprendizado. E a gente sempre tem a capacidade de fazer melhor. Então, o exercício, a prática, a repetição, as novas oportunidades abençoadas que Deus nos traz, faz com que a gente consiga ir afinando esse processo, até o momento que ele se torna natural e que a gente não precisa mais raciocinar, que é o que a gente na doutrina fala dos automatismos. Então, se a gente for trazendo essa prática para nós, em algum momento, esse movimento ele vai se dar de uma forma contínua, suave, que a gente nem percebe o que está fazendo. Até lá, é muita atenção, muito
É
raciocínio.
um exercício de observação, de autoconhecimento, né? E graças a Deus a gente tem as reencarnações para aprender essas lições. Então, assim, na pior das hipóteses, na próxima reencarnação a gente aprende, ou na outra, em algum momento, né? Então, também a gente não tem que ter essa ansiedade que tudo tem que ser resolvido. Às vezes, alguns contextos só precisam ser atravessados com dignidade. E esse talvez seja um ponto difícil para a gente pensar com a cultura que a gente está construindo hoje. A gente está cada vez menos disponível para passar por situações desconfortáveis. Só que são nessas situações desconfortáveis em que nós aprendemos sobre os nossos limites, desenvolvemos habilidades. Então, ser frustrado, ter que ter atenção, ter que ter cuidado, são coisas naturais de um mundo de provas e expiações. É, o nosso mundo, naturalmente, não é um mundo que seja um mar de rosas. Então, eu não posso querer estar no mar de rosas o tempo todo.
Até porque a gente fala isso bastante, que a paz não é uma paz passiva, é uma paz por eu me abster de estar na situação, é exercitar-me para viver uma paz ativa. Quando a gente fala de empreendimento espiritual, é no sentido de sabermos lidar com as situações que nos acontecem e melhor nos posicionarmos, buscando estar em paz, apesar de um contexto muitas vezes desfavorável.
É isso.
E aqui no Zoom, trouxeram algumas questões. Tem uma fórmula nesses casos, além de tomar um sorvete, um tipo de oração que deixa o ambiente mais seguro? Aí foi colocado. Então, uma abordagem fundamentada no psicológico e um esclarecimento sobre aquela questão da prece que disse, a mesma pessoa disse, na verdade, no meu caso, é auto-obsessão. Por esse motivo, uma prece é sempre o que me harmoniza. Mas gostei muito desses conhecimentos oferecidos.
Gente, é isso. Não tem bala de prata. Tem autoconhecimento. Tem esse movimento de eu me perceber, de eu entender como é que funciona o meu aparelho mediúnico, como é que funciona o meu aparelho psíquico, de entender onde é que são os pontos fracos, onde eu perco o controle, de entender quais são os mecanismos para ganhar controle, de entender sobre o que que está em jogo. São vibrações de pensamento, mas que também estão contingenciadas no próprio fluido. Então, em alguns momentos, sim, eu vou precisar fazer ações que limpem esse fluido. O passe da reunião pública, ele começa com aqueles movimentos longitudinais, exatamente é um movimento de retirada desses fluidos densos,
Dispersão.
dispersão dos fluidos. É claro, eu não vou dar aula de mediunidade, e é claro que cada um vai seguir dentro do seu olhar e do seu entendimento. Mas existem diversas técnicas e práticas em diversos núcleos, diversas metodologias espiritualistas que falam sobre essa questão da transformação do fluido ambiente. Mas também nos falam da necessidade de construção de uma ambiência positiva. Porque não adianta nada, né? Vamos supor, vou pegar aqui o meu caso. Eu acredito muito na utilização de material orgânico específico com suas propriedades para a limpeza dos fluidos mais densos. Então, em suma, eu acredito em vela, acredito em incenso. Acho que essas coisas são importantes. Essências, óleos essenciais, eu acho que essas coisas ajudam a transformar a realidade fluídica do ambiente. Não adianta nada, eu chego no meu ambiente, percebo que está tudo muito pesado, aí faço um descarrego daquele, e daqui a pouco eu estou pensando no desgraçado do meu chefe, que não sei o quê, como é que eu mato, devia matar, devia trucidar. Quem é que está causando pensar? Quem é que está causando a ambiência ruim? Sou eu mesmo. Então, o maior ponto é a transformação do nosso pensamento no ambiente. É também trabalharmos sobre a perspectiva da educação daqueles que estão conosco. Eu estou dentro do ambiente familiar, onde eu tenho capacidade de interferir, e as pessoas estão o tempo todo praguejando, reclamando, maldizendo, xingando, criticando. Qual é o tipo de psicosfera que está sendo construída ali? Então, começar a pensar no que a gente exterioriza e ajudar os nossos companheiros também a transformarem os seus próprios pensamentos. Melhor para eles, melhor para a gente, melhor para a nossa casa.
Para a gente começar a encerrar, que a gente está chegando
Você quer a gente por
próximo
aí encerrar?
ao nosso horário, resquícios de gripe. Para a gente começar a encerrar, a gente pode fazer mais um paralelo. Será que a gente não percebe já um pouco quando chega determinada pessoa num ambiente e a gente começa a associar a presença daquela pessoa a algo ou positivo, bom, uma boa sensação, ou a algo não tão bom, não tão positivo, não tão agradável? Então, se a gente começa já a trabalhar afinando isso com os encarnados, eu já começo a fazer associações e dizer toda vez que eu chego no tal lugar, toda vez que aquela pessoa chega, toda vez que chega este horário do dia, a gente começa a perceber movimentos que vão nos trazendo algum tipo de retorno. Se a gente começa a fazer isso para o encarnado, a gente pode pensar que para o desencarnado, que vem nos visitar, também aconteceria de uma forma muito semelhante. Se todo dia que eu vou num lugar tal, eu percebo ali uma energia, e às vezes pode não ter ninguém ali na sala, no local desencarnado, é encarnado, mas desencarnado super cheio, eu estou começando a perceber a energia daqueles desencarnados naquele lugar. Se eu estou na minha casa, de repente eu sinto uma energia mudar, seja para algo melhor ou para algo pior, e eu estou, entre aspas, sozinho. O que que isso significa? Se determinado horário do dia. Por quê? Porque às vezes você tem um horário do dia que tem muita gente em frequências pesadas. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que é isso. Mas vamos dizer que em determinado momento do dia entrou um certo telejornal e no meu prédio tem 20 televisões ligadas e famílias vibrando vendo aquele telejornal com notícias ruins. Se eu tenho uma certa sensibilidade, qual é a minha chance de captar que naquele momento a energia está meio conturbada?
Não só a energia, como o pensamento também.
Pensamento e a reprodução, porque isso é outra coisa importante. Quando o Guilherme traz isso, me faz lembrar o seguinte: nós somos como alto-falantes, reprodutores, caixas vibratórias que estamos repetindo muitas vezes aquilo que nos é trazido. Simplesmente ao ouvir uma notícia ruim, pesada, eu estou passando aquilo pelo meu circuito neural. Eu estou fazendo aquilo no meu corpo encharcar. Então, se eu ainda pego, ainda dou voz, isso não sabe só o que eu acabei de ouvir, eu estou usando de todo o meu corpo, de todo o meu ser, para repetir mais um pouco daquilo. Então, aqui nos associamos. Essa é uma perspectiva para a gente levar para a gente. Durante essa semana, durante o final desse ano, para a gente ir pensando como é que a gente se posiciona perante esse todo, beleza? Então vamos começar aqui nos unir um pensamento, sabendo que nos influenciamos mutuamente e podemos utilizar desse veículo pensamento e também do veículo voz, do veículo oração, do veículo prece, que estamos falando como oportunidades de expansão do nosso ser em direção ao próximo e do próximo em direção a nós. Senhor, nos permita agradecer humildemente de coração aberto, juntando os nossos pensamentos em comunhão, porque somos muito gratos por esses momentos que temos de estudo nesse centro Rita de Cássia, nessa casa fundada a partir da instituição Maria de Nazaré, e da tia Vera, que no movimento de buscar auxiliar ao próximo, construiu um movimento com o auxílio de muitos encarnados e desencarnados de amor, e que nos permite hoje estarmos nos solidarizando a Allan Kardec e aos espíritos que trouxeram esse livro, essa codificação para nós, para que possamos nos posicionarmos melhor na nossa vida, no nosso dia a dia. No nosso passar por esse mundo que entendemos como uma vida ainda em construção para uma vida maior, que é a vida espiritual. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a quem estamos sempre buscando o auxílio e o apoio, fica conosco, abençoa a nós, as nossas famílias e aqueles com quem interagimos, que possamos espalhar um pouco mais do teu amor nessa terra por onde habitamos. Muito obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.
É isso aí, gente. Boa semana a todos.